No último programa vimos a ação de um poder que foi chamado pelo profeta de chifre ou ponta pequena, parte da profecia do capítulo 7 de Daniel. As profecias bíblicas vão num crescendo. Quando estudamos o capítulo 2 e o 7 de Daniel, percebemos a repetição e a ampliação do mesmo assunto. No programa de hoje, vamos estudar o capítulo 8 de Daniel, que foi escrito 2 anos depois do capítulo 7. Daniel conta que ao receber essa visão, ele estava perto do rio Ulai. Daniel 8, verso 1. O rio Ulai era um canal de aproximadamente 300 metros de largura que ficava próximo à cidade de Susã. O curioso é que, ao mencionar essa cidade, Daniel estava falando de algo que ainda iria acontecer. Através de uma viagem simbólica, o profeta foi transportado para o futuro ao período de um império e de uma cidade que ainda não existiam de fato, só na profecia de Deus. Para que possamos compreender melhor o capítulo 8 de Daniel, vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte trata de uma visão que mostra o confronto entre um bode e um carneiro, capítulo 8, 1 a 8. A interpretação é dada pelo próprio Deus quase que imediatamente. O bode e o carneiro representavam os impérios da Medo-Pérsia e da Grécia, capítulo 8, 20 a 22. Vamos ler Daniel 8, 8 e 9. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Para aqueles que acompanham este programa já há algum tempo, sabem que na Batalha de Ipsos, que aconteceu no ano 301 a.C., o Império Grego foi dividido em 4 partes, capítulo 8, 22, e uma dessas partes, ou um desses 4 chifres, desenvolveu-se de tal maneira que veio a dominar o mundo todo, capítulo 8, versículos 9 a 10. O poder que dominou o mundo após os gregos foi o Império Romano. Ele deveria surgir dos 4 ventos, que significam os 4 pontos cardeais. E o Império Romano surgiu exatamente do oeste. A profecia garante que esse chifre pequeno iria conquistar o Oriente, o Sul e a Terra Gloriosa. O Oriente é representado pela conquista da Síria no ano 190 a.C. O Sul é representado pela conquista do Egito no ano 168 a.C. E no ano 63 a.C., Roma anexou a Palestina ao seu território. A Palestina é aceita como a Terra Gloriosa mencionada na profecia. Esse chifre pequeno tinha algumas características interessantes. Daniel 8:11 conta que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O que isso quer dizer? O príncipe do exército é aceito como sendo Jesus Cristo, Isaías 9:6. Foi Pôncio Pilatos e os soldados romanos, a pedido da liderança dos judeus, que torturaram e crucificaram a Jesus. O Império Romano não poupou nem o Príncipe da Paz, o Filho de Deus. Roma também se destacou na perseguição intensa aos cristãos. Foram caçados e mortos como os piores criminosos de todo o Império. Além de líderes políticos, os imperadores romanos assumiam também a liderança religiosa. Num determinado tempo, desistiram das funções religiosas. Já você vai descobrir quem assumiu essa tarefa. Antes, vamos falar sobre o sacrifício contínuo que seria tirado. Roma destruiu o templo em Jerusalém no ano 70 de nossa era. E o que era o sacrifício contínuo? Para que possamos entender o que se quer dizer com sacrifício contínuo, precisamos voltar ao Velho Testamento e entender os rituais que eram feitos no santuário. Uma das atividades executadas todos os dias, de manhã e à tarde, era o sacrifício de um cordeiro. Era oferecido a Deus pelo sacerdote em exercício. Êxodo 29, 38 e 39. O cordeiro que era oferecido representava a Jesus que viria para resolver o problema do pecado de toda a humanidade. E por que esse sacrifício era realizado diariamente? Porque muitas pessoas que não podiam ir ao templo, moravam longe de Jerusalém, eram beneficiadas pelo trabalho do sacerdote ao oferecer os sacrifícios. Assim, qualquer pessoa que tivesse fé na vinda do Redentor podia se voltar para o Cristo vindouro e pedir o perdão dos pecados. Esse sacrifício contínuo representava a oferta de salvação que estava continuamente à disposição dos filhos de Deus. Jesus estava sempre disposto a perdoar e aceitar a humanidade. O cordeiro estava continuamente queimando. O que era oferecido pela manhã e o que era oferecido pela tarde cobria as 24 horas do dia. Assim como hoje, Jesus está sempre à disposição do ser humano. Hebreus 7, 21, 24 e 25. Mas na profecia viria um poder que tiraria esse sacrifício contínuo de diante do povo. E foi exatamente o que aconteceu após os imperadores romanos deixarem a tarefa religiosa para a igreja cristã da época. A liderança dessa igreja se corrompeu, aceitou dogmas e práticas pagãs e, para não ser perseguida, uniu-se ao poder político. Agora já não havia Jesus como pontífice. Um homem assumiu essa função. O mediador que era Cristo passou a ser um homem, o chefe da igreja, contrariando a afirmação bíblica de que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, 1 Timóteo 2:5. Mas essa corrupção doutrinária não parou por aí. A autoridade de perdoar pecados foi assumida por essa liderança. As Bíblias foram queimadas em praças públicas e os que liam e persistiam em ficar ao lado de Deus e da verdade eram perseguidos e mortos. A salvação pela fé em Cristo passou a ser agora pelas boas obras e por grandes sacrifícios e promessas. Daniel 8:12 diz que a verdade seria lançada por terra e esse ensino errôneo iria prosperar. E prosperou. Porém, amigo ouvinte, esse poder não dominaria para sempre. Novamente a verdade deveria aparecer. E este é o assunto do próximo programa. Até lá, e não esqueça, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo, às 20 horas, e aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua José Teixeira de Almeida, 593, Meiridota, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás...
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu... ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível. E você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
O Colégio Adventista de Bauru tem uma estrutura física e educacional de qualidade e a tradição do sistema adventista de ensino com mais de 111 anos de existência. Isso e muito mais faz com que você tenha certeza do comprometimento de uma instituição mundial de educação. Aqueles que passam por aqui sabem o que é uma vida de sucesso e realizações. Colégio Adventista de Bauru, Praça Itália, 39 Centro. Fone 3321-5100.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, esse é o programa A Voz da Profecia, como sempre trazendo uma mensagem de fé e de esperança, anunciando também a volta do Senhor Jesus. Hoje eu tenho um assunto muito especial, gostoso para nós conversarmos. Você gostaria de ser sempre vitorioso? Paulo nos dá a receita para sermos sempre vitoriosos. A receita está no texto de 2 Coríntios, no capítulo 2, dos versos 14 até o 17, onde Paulo diz assim: Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus em triunfo. É isso que Paulo diz. Triunfo é vitória. Você gostaria de ser sempre vitorioso? A receita de Paulo é a seguinte: esteja sempre unido com Cristo. Como estar unido em Cristo? Bom, estar unido em Cristo é estar o tempo todo com Ele. Um dia eu estava pregando isso e alguém falou assim: Pastor, mas eu não posso estar o tempo todo com Cristo, porque se eu estiver o tempo todo com Ele, minha família vai morrer de fome e eu também. Na verdade, para estar o tempo todo com Cristo, você não precisa estar ajoelhado o tempo todo na sua casa, nem dentro de um templo. Para estar com Cristo, você pode estar andando na rua, estando com Ele, em pensamento, falando com Ele. Enquanto você estiver dirigindo o carro, também você pode estar em Cristo. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver andando, namorando, qualquer coisa nessa vida, você pode e deve fazer junto com Cristo. É chamar Cristo para fazer as coisas mínimas do dia a dia. Um tempo atrás, quando meus meninos eram pequenos, eu comprei um livro muito bonito, um livro cristão, para criança. O livro era assim: Querido Deus. Em cada página aparecia uma menininha num lugar de um playground. Na primeira página, quando você abria, ela estava assim no balanço e dizia assim: Querido Deus, que tal me dar um empurrãozinho? Na segunda página, ela aparecia na gangorra e a frase dizia: Querido Deus, que tal sentar do outro lado? E aí por diante, em todos os lugares do playground, ela chamava Deus para estar junto. Isso é estar em Cristo, é chamar Cristo para fazer parte das coisas mínimas do dia a dia. Isso é comunhão com Jesus, isso é fazê-lo participar das suas coisas importantes e daquelas que até não parecem tão importantes. E Paulo tem uma promessa, a Bíblia tem uma promessa para aqueles que fazem isso. Ela diz que se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que, então, se eu estiver em Cristo e eu prestar o vestibular, eu vou passar. Se eu estiver em Cristo e eu prestar um concurso, eu também vou passar em primeiro lugar, serei convocado. Se eu perder o emprego e estiver em Cristo, é só sinal de que eu vou arrumar um emprego melhor. Se eu estiver com problemas financeiros, é só estar em Cristo e Cristo resolve os meus problemas para mim. Eu gostaria muito de poder pregar isso para você e de dizer isso. Gostaria muito de dizer assim: olha, Jesus é a solução para seus problemas todos. Você nunca vai ter mais problemas, você vai ser empresário. Você era mendigo e agora vai ser empresário. É só se entregar a Jesus. Mas infelizmente Jesus não diz isso na sua palavra. Infelizmente a palavra de Deus não é um manual de ser bem sucedido materialmente nessa vida. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mais do que isso, Jesus é o nosso exemplo e ele veio a esse mundo como um sofredor, como um pobre. Ele mesmo disse: porque o Filho do Homem não tem nem onde recostar a sua cabeça. Paulo está fazendo uma promessa de vitória, mas vitória espiritual. Talvez você pense assim: ah, mas que pena, eu queria tanto essa vitória material. Mas pense bem, o que é mais importante, a vitória material ou a vitória espiritual? O que é mais importante, essa vida aqui na Terra de 60, 70 anos, ou a vida eterna que Deus tem para nós? O que importa mais para você? Eu sei, é difícil a gente lembrar da vida eterna, é difícil lembrar das coisas eternas. Mas esse é o nosso exercício diário com a ajuda de Deus. Paulo nos faz essa promessa, e se você tem dúvida se ele está falando de coisas materiais ou de coisas espirituais, Paulo termina o seu texto dizendo o seguinte: e quem é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, da parte de Deus, é que nós falamos na presença de Deus, movidos pelo próprio Deus. Deu para você sentir o que Paulo fala? Eu acho que está claro. Paulo diz: nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O que é mercadejar a palavra de Deus? Sabe, queridos, eu vejo mercadejar a palavra de Deus quando alguém diz para você: você vai ser sócio de Jesus. Dá o seu dinheiro e Jesus dá bênçãos. Eu vejo mercadejar a palavra de Deus quando se vende milagres. Olha, você vai receber um milagre, mas Deus pede tanto para você. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Paulo diz: aqueles que estão comigo, aqueles que seguem a Deus de verdade, não mercadejam a palavra de Deus. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. Sabe, as bênçãos de Deus nunca foram vendidas. Jesus nunca cobrou por nada. Nós precisamos sim olhar para o Senhor Jesus e receber as suas bênçãos, a sua salvação e a vida eterna de graça. É assim, de graça. É dessa maneira que Jesus quer tratar com você, é dessa maneira que Jesus quer salvar você. A salvação não custa nada, é de graça, mas ela custa tudo que você tem. Ela custa o seu coração. É isso que Jesus quer. Ele quer o seu coração, ele quer a sua atenção, ele quer o seu tempo, ele quer fazer parte da sua vida. Para as coisas espirituais terem mais valor do que as materiais, Jesus tem que habitar a sua vida. Abre agora o seu coração, nesse momento. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso priorizar as coisas espirituais. Eu preciso de uma família mais equilibrada aqui nessa terra. E a minha família só vai ser equilibrada na terra se eu priorizar as coisas do céu. Senhor, eu preciso mais harmonia com o meu esposo, com os meus filhos, eu preciso sabedoria para criá-los e eu quero levar a minha família para a eternidade. Então Deus vai entrar no seu lar, com a sua permissão, e vai tomar conta de você. Porque você não está como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus.
Eu sei o quanto já sofri, só eu sei, de ti não dependi, foi o teu amor que tantas vezes me chamou e eu não quis ouvir. Eu sei o que eu rejeitei, sim, eu sei a quem eu desprezei, só agora, Pai, eu realmente vi, não quero mais fugir de ti. O meu coração se lança pro alto, querendo te encontrar, e minha alma de repente te alcança no alto do trono onde está, Senhor. Canto de novo renasceu, louvo ao meu Deus, pois operou em mim e canto desse amor sem fim. O meu coração se lança de repente te alcança no alto do trono onde está, Senhor, Santo Deus.
orar para que Deus possa entrar na sua vida e abençoar o seu lar nesse momento. Pare onde você estiver e nós vamos orar. Deus amado, toma conta, Senhor, desse teu filho, dessa tua filha, que deseja paz nessa terra, que deseja viver com a consciência tranquila, que deseja viver, Senhor, uma vida harmoniosa. Que o Senhor possa ajudá-los a priorizar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.